Falando nos dislikes, William, eu quero dedicar hoje o programa aos até agora 91 pessoas que deram dislike no programa de ontem, porque a gente criticou a carreata que defendia a abertura do comércio. A gente já vai falar do decreto da governadora sobre a abertura do comércio, mas eu quero dedicar o programa a essas pessoas. Os contrários são sempre muito bem-vindos ao Foro de Moscou. Então, eu dedico a vocês, os contrários, os bolsonaristas, aqueles que discordam da gente. Vocês são muito bem-vindos, democracia é isso. Façam mais movimentos, o dislike de vocês é importante, porque eles ajudam a subir o programa no ranking do YouTube. Então, vocês são super bem-vindos, mesmo não gostando do que a gente diz.
É
A gente não
verdade,
está
as
aqui para
manifestações.
agradar ninguém, nem para tirar 10 na prova de quem discorda da gente. Então, democracia é isso. E apresentar, se o William não for acrescentar nada, já aproveitar e apresentar nosso convidado, o vereador Alex do Frango, novo líder da oposição.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Ilan, pelo convite. Dizer que é sempre importante nós estarmos aqui para poder prestar conta com nosso oroense, né? Que está aí, principalmente num momento como esse, que a Câmara está parada, o nosso maior veículo de comunicação que nós temos, né? É a Câmara, infelizmente, está parada. Então, é sempre bom nós estarmos aqui. Quero agradecer desde já pelo convite.
Queria começar, Alex, lhe perguntando. Primeiro, eu vou pela ordem. Começar pela sua ascensão a líder da oposição na Câmara Municipal. Explica o que foi que levou essa decisão, como é que foi feita essa articulação. Vocês têm um rodízio na função, e o que você pretende implementar, nessa nova missão?
Olha, Bruno, primeiro quero agradecer a confiança, né, do grupo de oposição, vereador de oposição, né, que nesse momento existe, sempre nós estamos fazendo essa mudança, até porque todos foram principiantes nesse novo formato de ser líder de oposição, e nós saberíamos que uma hora ou outra ia chegar a nossa vez, né, e eu jamais. Não ia, eu que sou acostumado com muitas missões, que tenho, nunca peguei as coisas muito fácil na minha vida, e não ia ser agora que eu ia dizer que não estava preparado. Não, tem que estar, é obrigação estar preparado, e principalmente num momento como esse, que está vivendo a nossa cidade, que está vivendo o nosso país, nós estamos aí enfrentando essa guerra contra o coronavírus, né, que temos aí os pessoal da saúde como as pessoas de frente dessa guerra. E nós, políticos, não podemos jamais se acovardar, não. Nós temos aqui que colocar mesmo, eu sei que tem que existir o cuidado, existe a preocupação em relação ao vírus, mas nós temos que estar, sim, fazendo o que nós estamos fazendo, visitando as UPAs, visitando, fiscalizando o dinheiro público, né, que está chegando à cidade para ser investido ao Covid, não só o dinheiro que está chegando, mas também alguns dinheiro que gastaria com outras áreas que não está sendo gasto, que esse dinheiro tem que ser relocado todo para se preparar para o Covid-19.
Alex, eu queria saber
E
exatamente isso. Pode, não, quer perguntar, Bruno? Pode perguntar.
não, fica à vontade, William.
Eu quero aproveitar esse momento aí, já que o Alex tem defendido a retomada das sessões na Câmara, mesmo que seja remotamente. Eu queria saber, assim, do Alex, como é que a Câmara, nesse momento, está se comportando diante da questão da pandemia? Não me refiro à Câmara somente enquanto instituição, mas à Câmara enquanto atuação junto à sociedade. De que maneira você tem visto isso? Se ela está um pouco parada, não apenas porque está fechada, vamos dizer assim, ou porque não teve uma estratégia política da própria instituição diante da pandemia envolvendo os moçoroenses?
Olha, Willa, nós tínhamos discutido várias vezes dentro do grupo do WhatsApp, do grupo dos vereadores, a gente quanto oposição, não só eu, mas vereadores de oposição, cobrando várias medidas que tem que tomar a Câmara Municipal, mas eu não digo não é medida só de fiscalizar, de estar presentes nos órgãos para poder saber o que está sendo feito de público, mas também quanto instituição em relação no mais rápido possível. A Câmara poderia, já era para ter feito uma ação desde fevereiro ou março, desde fevereiro não, desde março, abril. Por que você diz isso, Alex? Porque a Câmara é uma instituição que já quase 2 milhões entra ali por mês. E nós sabemos que muitos contratos, William, mais Bruno, que pode ser diminuído esse contrato, ou que pode ser até cancelado, porque não está sendo usado. Então, a Câmara ela passa a obrigação de ter recursos. E esses recursos têm que ser usados para esses momentos. Sem contar com muitas e muitas coisas que, por exemplo, tem que a gente sempre fala de verba de gabinete, que há mais de 3 anos que não se tem. Então, a gente cobra que a Câmara tem que ter esse dinheiro sobrando. E aí, esse momento, um momento como esse, eu não vi a Câmara absolutamente se fazer nada. Agora mesmo, que foi feito agora um remanejamento de 50 mil reais. 50 mil reais, William, mas Bruno, eu queria dizer à população do Mossoró que eu me sinto envergonhado de participar de uma instituição e fazer um remanejamento de 50 mil reais. Porque nós sabemos o orçamento que se tem ali, nós sabemos o dinheiro que entra e sabemos o que não está gastando. Então, a Câmara dá para se fazer, mas é muito mais. Já era para ter feito e é para fazer. E eu digo a você, quanto vereador, eu me sinto envergonhado pela Câmara e pela nossa instituição.
Bruno.
Alex do Frango, eu quero falar dessa questão da sessão remota, mas eu queria voltar à questão da Covid. O senhor é um parlamentar de origem da periferia, e também com origem no comércio de bairro. Então, eu queria saber como é que está o ambiente no seu setor, que o senhor mora, mesmo depois de eleito vereador, no céu do seu setor. Como é que está o ambiente do seu setor e como você analisa essa questão do comércio ter que fechar durante esse período? A governadora flexibilizou o decreto, a gente vai tratar desse assunto já já. Eu queria ver qual é a sua avaliação.
Olha, Bruno, porque logo eu trabalho muito com o comércio, eu tenho o meu trabalho no ramo de abatedouro, que no qual nós não paramos a atividade, né, por causa de vir ser alimentos, e nós trabalhamos com os comércios que desde o início que não pode fechar, que é o comércio de alimentos, né, os supermercados. Eu queria dizer, primeiramente, falando pela comunidade, nós temos nossa preocupação sim, né, essa forma de fazer conter essas pessoas em casa, tem que continuar, porque a gente teme que chegue às periferias. Eu moro aqui no Redenção, moro no Integração, próximo à Redenção, e sou muito próximo, Favela do Fio, Parque da Rosa, e são pessoas que nós estamos diariamente, assim, próximo, ou vendo, ou conversando, recebendo nossa casa, que a gente não deixa de receber, né, com os cuidados, mas que pedir a Deus que não chegue nessas periferias, porque chegar vai ser uma calamidade. Porque, em maioria, nessas mais carentes, não existe tanto o respeito, Bruno, porque, assim, são pessoas, são muitas ainda que as pessoas só acreditam realmente quando vê as coisas acontecendo. Então, a prevenção, seja ela qual for, não é a prevenção sobre o Covid, é a prevenção em todos os aspectos. É a prevenção sobre crime, é a prevenção sobre a vulnerabilidade das jovens, né? Cada vez mais o número de jovens nas periferias, elas engravidando. Então, nós, infelizmente, a prevenção, ela peca em todos os aspectos. Mas nós estamos aqui, estamos cobrando, estamos dizendo, passando para a população que é necessário. Nós entendemos também os comércios que se precisa abrir, até porque também, no meu ver, mesmo que o comércio abra agora, Bruno, Willa, a população ela vai demorar um pouco aí a esse comércio. Ela só vai realmente se precisar, porque realmente já foi feito a divulgação, muitos estão entendendo realmente e a preocupação desse Covid-19. Então, mesmo que o comércio abra, alguns abram, mas eu acho que o movimento vai ser muito lento.
Alex, voltando à questão da Câmara. Na sua avaliação, a que interesse serve a Câmara não estar realizando sessões remotas, como a Câmara de Natal, como a Assembleia Legislativa? A que interesse serve na sua avaliação?
Olha, o que interesse serve cada vez mais ao Poder Executivo, né? A prefeita Rosa Ciarlini. Nós já temos dito isso, que infelizmente sempre é tomado ali as decisões pela maioria, e nós da oposição somos minoria, né, como vocês sabem, como a população do Mossoró sabe, e eles decidem, né, mas eles sabem que com isso a prefeita, Rosa Ciarlini, está fazendo o que quer e como quer, né, devido abrindo, seja abrindo orçamento, gastando, investindo ou gastando dinheiro da forma que quer, sem que a Câmara possa debater. Eu sempre disse isso, vocês sabem que eu sempre lutei pela transparência, eu sempre lutei pela independência da Câmara Municipal e eu sempre achei inadmissível que os gastos da Prefeitura, para onde quer, o que esteja fazendo, não seja discutido. Né? Nós sabemos que está entrando dinheiro na cidade de Mossoró para o combate, não só entrando, mas dinheiro, que nem eu disse no outro momento, que dinheiros que não estava gastando com outros, parte da saúde, que não está, porque esse dinheiro tem que ser relocado para o Covid-19, não está. Você pode fazer um levantamento das UPAs, a quantidade de pessoas que entrou entre janeiro, fevereiro e março de 2019, e as entradas de pessoas de janeiro, fevereiro e março de 2020. Então, se existe menos pessoas entrando, então existe menos despesa. E até o momento nós estamos cobrando, estive lá na UPA pedindo esse levantamento à diretora da UPA de Santo Antônio, estive na UPA do Alto São Manuel, e você vai na UPA, Bruno e William, não foi feito nada. Lá eu visitei uma sala, a sala que seria para isolamento, que teria tudo novo, então eu tive a oportunidade de abrir só uma sala. Nessa sala, Bruno, tava as camas reaproveitadas, mesinha reaproveitada, com os pés tudo enferrujado, e eu fico perguntando, respirador que foi doado pela casa da APAMIM, estava lá sem funcionar, porque precisa de um ar comprimido e a UPA não tem. Então, assim, a gente fica perguntando o que é que está sendo feito, qual é a preparação que a prefeita Rosalva Salen está fazendo. Então, a gente tem essa preocupação, mas, infelizmente, somos minorias, nós queremos a todo momento mostrar aos vereadores de situação, às vereadoras de situação, que eles têm que entender que esse é o momento de união, mas para eles, que momento de união, para eles significa nós ficarmos calados, aceitar tudo que vem do executivo. E união não é isso. União é discutir, é realmente relocar e mostrar e fazer o que é certo, que é o nosso papel, é o nosso dever. Nós não estamos fazendo favor, nós estamos fazendo o nosso papel.
Alex, outra coisa que eu queria...
Bruno, eu queria falar da audiência antes. Eu queria ler as mensagens do pessoal que está mandando. Olha só, o pessoal aqui já dando boa tarde, o Nilson Florentino, Luiz Alves Pinto. O Nilson Florentino dizendo, absurda a omissão da Câmara. A Câmara Municipal de Natal tem tido sessões frequentes e apresentado medidas importantes. O Adorgildo Lima dizendo, bom dia, Bruno e William. A Cláudia Lopes reforçando que a entrevista de Fátima foi remarcada para amanhã. Quem entrou estava sabendo ainda, a governadora pediu para remarcar a entrevista para amanhã, tá bom? A gente pede também que vocês se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda. A gente, para aumentar o número também de likes, vamos colocar os likes também. Ontem houve uma coordenação bolsonarista da dislikes do programa de ontem. Então,
toda a minha homenagem a eles.
Vamos fazer uma coordenação também progressista e democrática para aumentar os likes. O Genderson Carvalho, muito bom esse debate. A Isolda Dantas, parabéns à vereadora, a deputada Isolda Dantas, mandando parabéns para você, Alex.
William, obrigado, Isolda. Perguntar a Alex do Frango, uma questão que eu considero importante. Que até, inclusive, um atraso institucional da Câmara Municipal. É uma coisa que precisa ser resolvida. É uma bandeira que eu tenho como jornalista. Modéstia à parte, eu já dei algumas contribuições no debate público, principalmente envolvendo a Câmara Municipal. Uma delas é que, antigamente, o vereador não apresentava emenda. Foi uma das primeiras coisas, assim, que eu, como jornalista, com movimento, com zoada, lá no Jornal Mossoroense, na trincheirazinha lá que eu tinha, a gente conseguiu fazer retomar o hábito das apresentações de emenda. Lembrando que nos anos de 2005, 2006 e 2007, o vereador não apresentou emenda ao orçamento. E depois foi reduzir o recesso. A gente pegou no pé, já lá na 95FM, no blog, defendemos e vocês reduziram o recesso. Agora está na hora de aplicar a lei de 2017, que determina que o 1,2% do orçamento seja destinado para emendas dos 21 vereadores. Isso é uma coisa normal. Tem um orçamento da União, do Estado, da Câmara de Natal. E eu explico, vocês não estão vendo o vereador remanejar a emenda? que as emendas dele não existem, porque a prefeita não cumpre a legislação. Eles ainda tentam remanejar do orçamento, mas elas são sempre derrubadas. Então, o vereador não tem como dar contribuição dele no orçamento. E isso é uma coisa assim que é meio que síndrome de Estocolmo lá na Câmara Municipal, Alex. Como é que você se sente estando num parlamento que não cumpre essa lei?
Ô Bruno, Will, eu me sinto revoltado. Eu me sinto revoltado com tudo isso que acontece na Câmara Municipal de Mossoró. E eu não posso jamais chegar a dar uma entrevista, né, para qual blog seja, qual veículo de comunicação seja, que não seja para nós falarmos a verdade. As pessoas estão precisando de pessoas que falam a verdade, o que realmente acontece, seja na Câmara Municipal, seja em qualquer veículo de comunicação. As pessoas precisam disso, elas estão necessitando disso. Então, minhas entrevistas, o que eu tenho dito sobre a Câmara Municipal é realmente a verdade. Quando você fala de emenda impositiva, é lamentável, porque os políticos, o que eles querem, a maioria dos políticos, eu já disse várias vezes, inclusive, disse em relação ao professor Francisco Carlos, né, que eu gosto de citar nomes, né, que com o papel de querer doar 30% do salário. Né, e quando eu disse ao próprio que eu ficava triste quando os políticos agiam dessa forma. Mas por que dessa forma, Alex? De querer tirar com as mãos e com os pés, e dá com o dedo mindinho. Ora, se nós temos uma emenda impositiva, que a Câmara Municipal dá mais de 6 milhões por ano, que nós temos direito, os 21 vereadores. Mais de 6 milhões. Esse mesmo vereador, junto com a bancada, eles derrubaram todas essas emendas, que hoje poderia estar servindo para que nós pudéssemos remanejar. Mas não foi agora no ano de 2018, não. Foi no ano de 2019, não. Foi 19, foi 18, foi 17. Nunca, todas as vezes, eles derrubaram essas emendas, vereadores de situação. Então, que poder é esse? Que poder é esse que não se pode fazer o que manda sequer uma lei, por causa de capricho do executivo? Eu tive a minha experiência de ser situação e de ser oposição. Eu sempre gostei muito, Bruno mais Willian, e todos os telespectadores, de poder fazer sempre algo diferente para poder ver os dois lados da moeda. E hoje, realmente, eu represento 300 mil pessoas na cidade de Mossoró. Antes, você atendia, você representava 10 ou 15 ou 20 empregos que você arruma. Né? E isso é inadmissível para que as pessoas ainda possam trabalhar dessa forma, que os políticos possam ver dessa forma, fazer, chegar na Câmara Municipal, chegar para deputado estadual ou deputado federal, que possa não representar a população e representar o seu umbigo. E nada, e aqui em Mossoró é pior ainda. Mossoró é pior ainda, porque essa prefeitura, coordenada pela prefeita e mandada por Carlos Augusto, né, eles trabalham dessa forma. Eles querem humilhar o parlamento, eles humilham, e infelizmente os vereadores deixam que isso aconteça. É inadmissível que a gente possa ainda não sonhar que por dias melhores não possa vir. Então, o meu trabalho vai ser esse, continuar repassando isso para a população. Que os vereadores, não se precisa, Bruno, não se precisa ter doutorado, não precisa ter grande formação, precisa ter boa vontade de fazer por quem mais precisa. E não é isso que nós estamos vendo na Câmara Municipal de Mossoró. Não se faz. Cada um, a bancada de situação, quer defender o seu, os próximos. É isso que nós já viemos várias vezes discutir e vou discutir. Quanto à oposição e quanto líder da oposição, eu vou intensificar cada vez mais para que a população, os mais carentes, sinta a aproximação do poder público. E eles não sentem, eles sentem a ausência. E por que sentem essa ausência? Porque o poder legislativo era para ser o poder independente. E por não ser o poder independente, a gente vai ficar sempre omisso em questão às periferias que mais precisam. Mas vamos lutar, vamos continuar lutando, vamos continuar cobrando para que um dia isso possa se tornar realidade.
Alex e Bruno, estou chegando mais mensagens aqui. A Vanusa Bezerra mandando boa tarde, o Ministério Internacional Nova Jerusalém dizendo boa tarde, eu queria saber o porquê do nome desse canal, Bruno.
Ah, quem foi a pessoa?
Foi o Ministério Internacional Nova Jerusalém.
Ministério Internacional Nova Jerusalém, eu não sei se estou falando com o homem ou com a mulher, eu quero só dizer que o apelido de Mossoró é Moscou. Então, como a gente tem uma pegada assim mais descolada de internet, a gente faz o programa bem à vontade, tem uma pitada de humor também, já que a gente gosta muito de brincar.
Ironia.
E esse é um programa que nasceu... A ideia desse programa nasceu numa mesa de bar, lá em Carlos Bar, mandar um abraço pro Bala. Então, esse aqui é um programa de gente descolada, gente de boa, leve. E como o apelido de Mossoró é Moscou, numa ironia com o calor da cidade, Moscou é a capital da Rússia, a gente fez um programa com esse nome. E aí tem outra ironia, né? Porque alguns malucos aí falam de teses sobre o Foro de São Paulo. Que o Foro de São Paulo é uma organização para tornar a América Latina uma grande nação comunista, dar o sal. Olha, eu vou dizer uma coisa. Procura ler o que foi o Foro de Moscou, o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma ironia com essas pessoas que não leem. O Foro de São Paulo foi uma reunião que acontece anualmente, iniciada em 1990. Só que foi a grande deliberação do Foro de Moscou de São Paulo, em 1990, a esquerda da América Latina abdicar da luta armada e disputar eleições. Essa foi a grande decisão. Nos outros anos, é só um converscon.
E tem um detalhe que o Foro é uma grande praça, né, de discussões, de debates, né? Então é isso que esse programa se propõe, um grande debate, principalmente com as forças progressistas, as forças democráticas, quem é a favor da democracia... E olha por esse lado, tem espaço no foro, neste foro e nessa praça. Então, olha só, o Fernando Henrique dizendo, boa tarde, parabéns pelo trabalho que vem desempenhando. Fernando Henrique, uma audiência sempre presente. Obrigado, Fernando. A Viviana Mesquita, nossa querida Viviana. Parabéns, Alex, pela atuação firme na Câmara. O Geraldo Medeiros dizendo, bolsomínios comigo agora tratarei como nada. Eles só merecem isso, eles devem ser tratados como se não existissem. Os bolsominions assistem o Foro de Moscou, viu? Inclusive, eles organizam seus grupos para dar uns dislikes nos programas. Mas os dislikes também impulsionam os programas, não causa não causa o efeito que eles imaginam.
Toda a minha homenagem à inteligência deles.
O Nilson Florentino dizendo, Mossoró em inglês é Moscou. O Gênesis Caio... Isso demonstra como Rosalba age de forma antidemocrática. E se a gente comentar algo nas redes delas, vários rosalbistas vêm com discurso para dizer que é perseguição da oposição. O Wagner Torquato dizendo, boa tarde, Bruno e William. O que vocês acham da entrevista do ministro da Saúde quando perguntado sobre economia? Ele fala que 70% da população irá contrair a Covid e os números do Covid são apenas... Aí cortou aqui, Wagner. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. O Nilson Florentino, esse debate moralista de doar salário é balela. O Gênesis Caio, Rosalba vetou os projetos da deputada Isolda quando a mesma era vereadora. Isso mostra como a Rosa persegue. E a Cláudia Lopes dizendo, Franciscala é hipócrita, só propõe a doação de 30% porque ele não recebe por lá, recebe da UERN, teve que fazer a opção, não podia acumular os dois salários. Bruno.
Cláudia, deixa eu só explicar aí para a Cláudia e para os demais. Essa questão do Francisco Carlos, é que ele sempre quer ser mais esperto que a própria esperteza. Ele, no primeiro mandato, Francisco Carlos, ele é professor da UERN, vereador e servidor de carreira do município. No primeiro mandato, ele espalhou que abdicaria do salário de vereador. E foi facilmente desmascarado, porque ele tinha que abrir mão de um dos três salários. Nesse segundo mandato, ele passou a receber salário de vereador e abdicou do salário da prefeitura e recebeu da UERN. Só que ele nunca divulgou que voltou a receber salário de vereador. Ele simplesmente ficou calado. Aí ele me apareceu com essa proposta, dando uma de João sem braço. Todo mundo achou que ele falou isso porque não recebe da UERN, mas na verdade ele recebe. O problema é que ele tem um bom salário na UERN. Então, só para dar para botar as coisas no seu devido lugar, em relação a Francisco Carlos, eu queria aproveitar o embalo e pedir para Alex do Frango comentar essa proposta de Francisco Carlos, Eu soube que ele levou um batido da presidente Isabel Montenegro, né? Naquela sessão. Foi todo mundo de máscara. Conta pra gente.
Olha, sobre essa proposição, como eu disse diretamente ao professor, que é se aproveitar do momento atual. E esses políticos mais antigos, né, esses políticos, eles trabalham dessa forma. Ele não deixa de passar esse momento em branco. Então, o momento que a população está passando, de tanta dificuldade, de tanta precisando que a gente possa ser insensível nesse momento, que nós possamos agora chegar com atuação, para que eles possam sentir a nossa presença do poder público. Então, eles querem se aproveitar de uma forma ou de outra. E aí eu achei um momento de aproveitamento. Nós temos vereador lá, se você pedir hoje lá os vereadores quanto recebe de salário, tem vereador lá, Bruno, que recebe R$2.000 e poucos, que recebeu esse mês agora, de desconto. Desconto disso ou daquilo, até de 1.600 eu vi. Vereador recebendo R$1.600. Você tem noção? 1.600, né? Porque desconta muita coisa, empréstimo, tem, né? Tem algum. Isso.
Deu uma falha aí. Pensão, né? Viu?
Isso, vem descontado. Então, assim, eu acho que o momento, nós temos, enquanto a gente está preocupado aqui com R$3.000, possível R$3.000 por descontar salário, nós temos que estar preocupados com os milhões que estão entrando na cidade para saber se realmente está sendo feito, como eu já disse anteriormente. Nós temos uma prefeita em Mossoró, quando começa, é as dificuldades, que falta isso, que falta aquilo, até cirurgia eletiva foi parada pelo um ano e seis meses, praticamente. Né? Asfalto, quantas e quantas vezes nós passamos cobrando os tapa-buraco, vocês cobrando tapa-buraco, e o que era que a prefeitura dizia o ano passado, no ano 2019, 18 e 17? Quando passar o inverno, nós vamos fazer este tapa-buraco. E por que aqui agora está fazendo no inverno? A gente está passando ali na Avenida Rio Branco, a chuva passa de manhã, de tarde, eles estão lá fazendo o asfalto, porque é ano político. Né? Então as pessoas não aceitam mais esse tipo de político que quer se aproveitar nesse momento, né? Não só no momento de dificuldade, mas no ano também político, Bruno. Então as pessoas têm, esse político tem que se modernizar, as pessoas estão precisando, existe a necessidade de sentir um impacto, mas infelizmente com essa gestão, com esse modelo desses, não só de vereadores, mas da prefeita, desse modelo antigo, as coisas não vão andar, não vai. Tem que ser a mudança e tem que fazer a mudança. Nós não podemos deixar de perder essa oportunidade nesse ano 2020 para que a gente não fique nesse retrocesso dessa forma de administração. Que isso não é administrar, isso é se aproveitar das dificuldades da população.
Ô Alex, eu queria que você falasse um pouco também sobre como você avalia a atitude da prefeitura em relação ao combate ao enfrentamento com a pandemia. É um momento importante, interessante e preocupante ao mesmo tempo. É o que mais se fala na cidade. É uma preocupação de todos, do comércio, de vários setores, da educação também, crianças em aulas remotas, né? sem o contato com os colegas, o comércio fechado. Também, por outro lado, uma falta de fiscalização para quem não respeita o isolamento social. De que maneira você avalia o comportamento da prefeitura diante dessa situação?
Olha, era esperado de um tipo de administração, desse poder executivo, que eles não administram bem a cidade, né? Que eles não administram, vamos falar sobre a saúde, que é o foco. Nós sabemos os déficits e as dificuldades que encontra a saúde no Mossoró. Foi os 3 anos nós fiscalizando, buscando um caminho para que pudesse melhorar algo em torno da saúde, e nem sequer os investimentos que chegavam à cidade para ser aplicado, nós não víamos, né? Vários repasses do governo federal, quantas e quantas judicializações teve aí a respeito do Hospital da Apamim, dinheiro esse que já vinha às vezes do governo federal, do governo estadual, que passava para a prefeitura para passar para mim, para passar para os médicos. E, infelizmente, eles ainda atrasam para pegar esse dinheiro e usar para outra coisa. Então, assim, era mais do que notório que quando chegasse, como chegou essa pandemia na nossa cidade, né? E não tem. Como eu disse, já visitei as UPAs e nós vimos falta de tudo. Não tem planejamento. Então, Willa, Bruno, telespectadores, esse governo, esse mundo do município que está aqui, eles não têm, basicamente, planejamento. Então, sem planejamento, nada na nossa vida dá certo. Seja o que nós estejamos fazendo, seja dentro da nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, principalmente na gestão pública. Então, eles fazem as coisas em cima da hora. É como vai chegando, eles vão resolvendo. Eles não têm planejamento, porque não sabem administrar. A vida deles foi administrar com muito dinheiro, com muitos recursos. Eu digo muito isso hoje, às vezes, quando eu estou conversando com os amigos. Eu digo que Mossoró, Bruno, mais o Willi, telespectador, é para ser uma metrópole. Mossoró é para ser uma metrópole com tanto dinheiro, com a cidade rica que é Mossoró. Né? E esse povo administraram na época que realmente se tinha muito dinheiro, que foi no governo de Rosalba, no governo de Fafá, e Cláudia Regina já pegou um pouco de dificuldade, Silveira pegou uma crise muito grande, e realmente as coisas não andam muito fácil. Mas eles não prepararam uma cidade para possíveis dificuldades que a gente pudesse chegar, que nem foi a saída da Petrobras, sair da Petrobras da nossa cidade. Nós não estávamos preparados para isso. Por quê? Porque é um governo que enche a prefeitura de cargos para servir de cabo eleitoral. Então, a todo momento, eles não estão pensando em gestão. A todo momento, eles estão pensando em reeleição. Então, é difícil você apostar em gestores que pensem dessa forma. Então, no caso da pandemia, não ia ser diferente. Nós estamos totalmente despreparados. Vocês estão vendo que várias doações, se não fossem as doações que estão chegando no município, de empresário, das pessoas, das entidades, de igreja, né? Se não fosse, então praticamente as coisas estavam paradas, porque os respiradores, né? Foi os empresários que ficou para comprar, não só para o município, mas para o estado, né? Então, ação concreta, se você perguntar, Alex, ação concreta da prefeitura, nós não temos. Não tem um amparo, né? Está sendo montado, está acabando de montar aquele lá na UPA do Belo Horizonte, né? Que está montando ainda.
Eu ia perguntar até sobre isso, Alex e Bruno. A situação do hospital de campanha, né? Que falaram que essa semana estaria funcionando já, né?
É. Pronto. Então, a gente nós estivemos lá, mas vamos fiscalizar realmente como vai funcionar e de que forma, porque o que é que acontece, William, mais Bruno? Você abrir leito é uma coisa. E abrir leito com o levantamento foi feito que a maioria, se tivesse respiradores para todas as pessoas que chegassem com a doença do Covid-19, chegassem com essa pandemia, elas teriam a facilidade de poder realmente sair vitorioso dessa luta. Então, a falta de respirador, então, cadê esse respirador? Não tem. Entendeu? Então, a dificuldade é muito grande, né? Mas nós vamos fazer a nossa parte, vamos continuar fiscalizando. Você tira pela UPA do Santo Antônio, quando diz que a UPA do Santo Antônio é para poder estabilizar o paciente. O paciente chegou ali com falta de ar, tossindo, então vai estabilizar, mas estabilizar de que forma? Se chegar com situação difícil, não tem um respirador, vai morrer lá. Então, para que é que está se vindo uma UPA? Nem está se vindo para receber esse tipo de paciente e nem está recebendo praticamente aquele paciente que é o porte dela receber, que também não está recebendo. Então, praticamente, como eu já disse, isso é público e notório, pode fazer, já pedi esse levantamento entre os 3 meses de ano 2019 e 3 meses de 2020 para saber quantas pessoas, quantos pacientes passou por essas UPAs. E você vai ver que é uma quantidade drástica, é uma queda grande, entendeu? E aí a gente fica aqui perguntando todos os dias para que é que a prefeita de Mossoró veio, né? Para que é que ela veio? Pessoas que depositaram tantas suas...
Alex, tem uma pergunta aqui da Cláudia Lopes para você, dizendo, Alex, na sua opinião e a partir das visitas nos equipamentos sociais, você percebe que os recursos que estão sendo destinados para enfrentamento da Covid-19 está sendo aplicado? Os recursos estão sendo aplicados? Ela está perguntando, a Cláudia Lopes está perguntando para você, Alex.
De forma nenhuma, Cláudia. A A gente não vê a presença desse dinheiro nessas UPAs. Não vê. É, como eu disse, o isolamento, um dos isolamentos que eu tive semana passada lá, enferrujado. Um isolamento que eu tive a oportunidade de abrir, porque não abriram outro, se não podia. Talvez tivesse, eu não vou julgar também, eu só vou dizer o que eu vejo. Né? Então, onde é que está esse investimento? Nós estamos perguntando todo dia o que é que está sendo feito. A única coisa que está sendo feita é esse contêiner que foi colocado na UPA do Belo Horizonte. Né? Então, nós temos que acompanhar de perto e ver, porque realmente dinheiro tem, e dinheiro está chegando. O apoio está tendo do governo federal, está, né, tendo apoio do governo estadual, mas nós precisamos sentir essa presença, que é, infelizmente, não só eu, como membro da Comissão de Saúde, mas também como cidadão, e as pessoas que são cidadãos também não estão vendo. É lamentável. Teste, onde é que se tem? Como é que a gente vai saber, por exemplo, nós como chegar com o PA, não se tem um teste, não tem um respirador, como é que vai diagnosticar? Não tem, só olhando, só tocando. Então, é lamentável que nós possamos ter que, infelizmente, falar sobre isso. Mas quando a gente fala antes da pandemia, quando teve essas mudanças, que precisava o paciente ir para a UPA, muitos deles, realmente saber se o perfil dele é paciente de UPA ou se é paciente de Tarcísio Maia, eu estive lá questionando a mesma coisa. Como é que o paciente...
Congelou um pouco aí a transmissão do Alex.
Congelou aí a transmissão. A gente tem que tratar ainda hoje do decreto, viu, William?
Exatamente. A gente já está quase terminando a entrevista com o Alex. Alex, sua transmissão congelou, caiu, mas você pode continuar falando o que você estava concluindo a sua fala, mas não pegou esse final.
Pronto, mas melhorou agora?
Melhorou, agora está bem.
Melhorou.
Pronto. Não, eu estava dizendo sobre os pacientes, para nós sabermos se os pacientes é paciente de Tarcísio Maia ou se é paciente de UPA. Então, os pacientes passam pela UPA, e a UPA, quando eu estive lá fiscalizando, enquanto membro de saúde, não tem como eles saberem. Não tem, porque não existe exames. No dia que eu fui, nem exame de sangue estava fazendo. Não tem como fazer um raio-x, não tem como fazer um ultrassom. Então, como dá para saber? Então, infelizmente, precisa reforçar mais, organizar mais essas UPAs, e é onde nós, com o nosso orçamento impositivo, poderíamos ajudar essas UPAs. Né? Nós poderíamos ajudar os postos de saúde, e que, infelizmente, são derrubados na Câmara Municipal de Mossoró. É isso que precisa a população acompanhar e realmente fazer, acompanhar o papel do vereador, porque, basicamente, tudo acontece na LOA, na LDO, e na UPPA. É nesses nessas três peças que as coisas realmente vão ser direcionadas para a população. E quando chega, praticamente essas peças não existem, porque são derrubadas por completo, por capricho e por vaidade.
Então, muito bem, né, Bruno? Vamos
ir. Queria agradecer a Alex pela entrevista, por se disponibilizar, participar do programa. Colocações muito relevantes, Alex, e dizer que o espaço aqui está sempre aberto, viu?
Eu aqui agradeço mais uma vez aos telespectadores, agradecer a vocês pelo convite e dizer que sempre que for convidado estarei à disposição.
Obrigado, Alex. Obrigado pela participação.
Valeu, Alex.
Valeu.
Começa agora sobre o decreto, né, Will?
Vamos, eu vou compartilhar aqui sua tela, Bruno. Deixa eu abrir aqui. Praticamente, todos os sites, blogs importantes da cidade destacam esse decreto. Então, deixa eu abrir aqui. Ó, começa aqui pelo site do Mossoró Hoje. Governo prorroga isolamento até 5 de maio, mas amplia serviços essenciais. Um novo documento foi publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Estado. O decreto número 29.634 prorroga o período de isolamento e inclui diversos serviços, entre os que estão autorizados a funcionar de acordo com as regras de vigilância sanitária. O decreto ainda revoga as questões conflituosas envolvendo o horário de funcionamento dos supermercados. Você também, Bruno, em seu blog, também fala sobre isso. O governo flexibiliza o decreto que fecha o comércio. Saulo Vale, também aborda a questão: o governo flexibiliza decreto, proíbe carreata e prorroga a suspensão de aulas. O portal do RN, por sua vez, destaca que o RN ultrapassa a marca de 700 casos de coronavírus. Então, vamos colocar tudo isso no mesmo balaio, Bruno, e fazer uma análise aí. O decreto da Fátima, que flexibiliza a situação, principalmente do comércio, em alguns setores, mas também a marca de 700 casos de coronavírus que o Estado agora já está ostentando, entre aspas.
Olha, a governadora cedeu uma pressão das entidades patronais, não li o decreto todo, por causa da correria aqui para organizar o programa hoje, como a entrevista da governadora foi remarcada, a gente teve que fazer ajustes aqui na produção, mas o que eu posso dizer? A governadora cedeu uma pressão das entidades patronais e o que me preocupa nisso é que eu não vejo garantias do governo, recebidos pelo governo, pelos patrões, para a reabertura desses novos serviços essenciais. Isso que me preocupa. Outra coisa.
E os serviços, aqueles serviços, né, Bruno? Com baixa movimentação de pessoas, né? Óticas, loja de ferramenta, né?
Falando beleza. Material de beleza tem que funcionar com horário marcado, né? É um serviço que tem que funcionar com horário marcado. Não dá para você abrir aqui e deixar a gente de sala de espera. Tem que ser com horário marcado. O que me preocupa, William, nessa história, que me deixa preocupado, é que a governadora cedeu a pressão, só que as pessoas que estão pressionando ela, inclusive os malucos das carreatas, quando der problema, quando o número de casos disparar, porque no Rio Grande do Norte está tudo muito baixo ainda, porque teve isolamento social. Lembrando, nós não estamos tecnicamente em quarentena. Tem isolamento social. Quarentena é outra coisa. Lockdown é outra coisa. A gente está em quarentena, a gente está em isolamento social. Se flexibilizar, o vírus vai circular. Veja, Emery Costa, um idoso de 74 anos, teve confirmação de Covid. Emery não fica, não estava circulando na cidade. Ele estava em casa, estava tomando precauções, mas ainda assim, nas situações mínimas, ele acabou pegando. Então, o vírus vai circular. E essas pessoas, quando olharem o colapso na saúde, porque hoje nós temos 33% dos leitos ocupados por pacientes de Covid no estado, quando ocorrer o colapso na saúde, essas pessoas vão botar a culpa na governadora.
É verdade. E vão acusar que o Estado não está investindo na saúde, coisa desse tipo, viu, Bruno?
Ela está correndo esse risco. Ela vai agradar agora esse pessoal e esse pessoal não vai ficar grato a ela. E quando estourar, quando a gente estiver tendo mais problemas, ela vai ser a culpada na boca deles.
E, Bruno, olha só, Bruno, não sei se você viu no decreto que fala que não, todos esses estabelecimentos autorizados a funcionar terão que ter álcool em gel, todos de máscara, vão ter que respeitar uma distância entre um e outro, coisas desse tipo. Mas a gente sabe que, na prática, Bruno, isso não acontece. Não sei se você viu um vídeo, numa abertura...
Quem vai fiscalizar?
Quem é que vai fiscalizar? O comerciante? Não sei se você viu um vídeo que está circulando da reabertura do comércio em Florianópolis, do shopping de lá.
Blumenau!
A multidão de pessoas, parecia que tava abriu um curral, soltou uma boiada, as pessoas parecem que estavam desesperadas para ir para um shopping. Não, ali não tinha respeito de distância, né? Não havia respeito de distância, nada disso.
Tá bem patético.
Eu fiquei horrorizado quando eu vi aquilo ali. Isso aí é o que vai acontecer em Mossoró. Isso é o que vai acontecer em Mossoró. Se liberar como os comerciantes querem, eles não vão conseguir controlar as pessoas. Essas pessoas não vão entrar se tiver sem máscaras, vão entrar do mesmo jeito. Se tiver 10 pessoas, entram também. Eles não vão conseguir dar conta disso. E o que vai acontecer? Eles jogam para inglês ver essa conversa, consegue o acordo, ninguém fiscaliza e está aí. O governo vai pagar o pato lá na frente. Porque vai entrar em colapso. Quando estiver enterrando mortos, a perder de vista, amontoando mortos em Mossoró, e não tiver onde colocar, porque o cemitério São Sebastião não cabe mais ninguém. A gente sabe disso. Ali é um túmulo por cima do outro já. Esse cemitério novo já também já está sobrecarregado. Vamos fazer valas comuns, como em Manaus? E a gente está falando... Então, a gente tá pagando para ver, a gente está esperando que isso aconteça. Então, Mossoró já é o epicentro da epidemia. Já é o epicentro, onde mais ocorrem mortes. Já chegamos a 700 casos
na região. Aqui hoje no blog, matéria publicada.
Como?
William, hoje no blog publicamos matéria feita pelo Luciana Araújo, que é nossa colaboradora lá no blog. Não vou dar essa expressão, não. É repórter do blog. Ela fez uma matéria mostrando que os municípios do Oeste têm as maiores taxas de incidência do Covid-19 por grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, o epicentro está aqui, em Mossoró. Mossoró é a principal cidade da região Oeste. A proximidade com o Ceará está em situação gravíssima. O governador do Ceará, antes de chegar nessa situação, ele flexibilizou. E a gente tem que entender que lá no Ceará a gente sabe que tem mais casos, porque proporcionalmente o Ceará testa mais que o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte testa pouco. É preciso lembrar isso. O Rio Grande do Norte testa pouco. Se testasse mais, os números do Rio Grande do Norte seriam piores. Então, é preciso observar isso. Eu não teria flexibilizado se eu fosse a governadora.
A situação complicada, a pressão...
Já que eles querem.
Mas aí isso vai ser as custas de quem, né? A gente fala, não, os empresários querem, mas a custa de quem? Porque os empregados vão ser obrigados a trabalhar. Eles vão estar expostos. Essas pessoas vão para as suas famílias. Então, contaminam, se tiverem crianças, idosos, qualquer um da sua família, que o grupo de risco já não é mais só os idosos, a gente sabe disso. Então, é um risco. A gente tá apostando no caos. É algo muito perigoso. Agora, a gente tem que considerar o seguinte, Fátima não liberou tudo. Liberou algumas atividades e são atividades realmente restritas. Por exemplo, loja de ferramenta. Não se amontou a gente em loja de ferramenta.
Não.
Então, pelo menos essas questões. Escolas, ela não autorizou elas a voltarem a funcionar. É uma atitude correta. Deixou a flexibilização para ser seguida só em maio. Também é correto, porque até lá também tem uma... A gente tem que ver de que maneira está se preparando do ponto de vista dos hospitais de campanha, dos leitos, dos respiradores. A gente precisa ver como é que está a estrutura de UTIs nas cidades da região, porque esse pessoal... Muitas cidades da região não têm estruturas hospitais. Vem todos para Mossoró. Mossoró vai dar conta? É o que está acontecendo em Manaus. Manaus está enterrando 130 pessoas por dia, porque o estado do Amazonas não tem estrutura. Todas as cidades estão encaminhando seus doentes para Manaus. E Manaus está sobrecarregado. Ou seja, morrem as pessoas. Esse é o problema, Bruno.
Pois é, William. Aí, o que é que a gente observa? A governadora cedeu uma pressão, ela vai ser culpada de todo jeito. Eu não estou otimista com esse decreto. E outra coisa que eu me preocupo. A ideia, o que eu acho, o que eu entendo e pelo que eu li, era melhor ela repetir a estratégia de São Paulo, adotada por João Dória. Estimar, botar um prazo mais para frente e fazer estimativas. Se tiver com X internados, X confirmados, a gente libera. Isso está sendo feito em Nova York. Eu acho que os empresários, eles têm o direito de querer que o comércio volte. Eu não considero ilegítimo a vontade deles. Só que eles precisam entender que a vida sem pessoas saudáveis podendo ir às lojas deles, eles não vão vender. A economia precisa de pessoas vivas. Então, era para a gente estar fazendo outros tipos de movimento na cidade, na sociedade. Mas tudo virou polarização. E aí A gente vê que o antipetismo aflora no meio empresarial, que é antipetista por princípio. Tanto é que a cobrança governadora é muito maior do que a prefeita. Eu não vejo empresários esculachando a prefeita em rede social, mas esculacha a governadora. Então, a gente vê que também tem muito de antipetismo nessa história.
E a prefeita também está com pendor de flexibilizar, viu, Bruno? Alguém queria ler uns comentários aqui?
A prefeita é supla, né? Ela não é muito cobrada. Ela é bem menos cobrada do que a governadora aqui em Mossoró. Ninguém faz meme com ela, ninguém agride ela. Ela é bem menos cobrada nisso aí, ela é privilegiada nessa situação.
Vou ler as mensagens aqui, Bruno. Gente, eu peço que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, e vamos puxar os likes também. A gente sabe também que já existe grupos aí se organizando para dar dislikes nos programas da Agência Moscou, né? Eles não concordam e ficam dando dislike. Nada contra os dislikes, é que dei mesmo. Agora, vamos também puxar os likes. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Segunda-feira nós vamos fazer o sorteio dos livros, viu? Tem gente já cobrando sorteio, então a gente vai fazer segunda-feira o sorteio. E a gente está pensando em incluir todo mundo que está se inscrevendo, não só os mil. Até lá, quem se inscrever vai participar também da promoção. Então, a Claudenice dos Santos dizendo, é preciso equipar as UPAs com câmara de descontaminação para profissionais da saúde, já foi pensado. O Nilson Florentino Júnior dizendo, o governo do estado, via setas, enviou recursos para assistência social. Os CRAs de Mossoró têm entregado cestas básicas ou máscaras? Essas são perguntas que ele está colocando aqui. Glória Lopes dizendo, o governo do RN tem sido responsável quanto aos decretos para garantir o isolamento social. Não pode ceder à pressão da classe empresarial. A Claudenice Santos, quarentena quando se tem contato com alguém contaminado, isolamento quando se adquire o vírus, distanciamento social, medida preventiva. Obrigado, Claudenice, pelas considerações. O Michael Charles dizendo, a volta do comércio deliberada é um risco alto, pois os próprios comerciários serão os novos transmissores para os pais e parentes que estarão em casa. Todos possuem parentes idosos, pais, avós. Exatamente, Michael. O Michael, né? Geraildo Medeiros, Mossoró vai querer ser o campeão das mortes. Vai ficar igual a Guayaquil no Equador. Já viram como está lá? Realmente, é uma situação preocupante. Não sei se chegaremos a tanto. Mas também precisamos pagar para ver, né? Liberar tudo para ver se chegaremos a isso, né? Eu acho que a minha opinião é que mantivéssemos o isolamento até a estrutura de saúde dar conta dos novos doentes e ir liberando aos poucos para que os doentes que forem chegando à estrutura de saúde do município fossem atendidos, né, de forma que o Estado pudesse ter condições de atender a todos. Aí sim, quando a curva achatasse, ia liberando os setores mais, digamos, que garante mais aglomeração nesse caso, que junta mais pessoas, né? O Alan Patrick dizendo, numa das últimas lives da Secretaria Estadual de Saúde, disseram que no momento o RN está sem estoque de exames por fazer. Todos estão sendo feitos na medida da solicitação da rede pública. Fernando Henrique diz, falaram que não foi flexibilização, mas sim ajustes. Essa narrativa aí, sei não, hein? E o Marcelo Silva, espero que as lojas possam abrir de maneira controlada e que as pessoas se conscientizem das ações de proteção. Não é possível que as pessoas adultas só se previnam quando o Estado pega na mão. É verdade, não é verdade, viu, o Marcelo? Mas em muitas situações a gente sabe que é assim que a coisa funciona. É assim que a banda toca. O Estado tem que pressionar e, às vezes, de forma até coercitiva mesmo. Pressionando com força de polícia, porque muitos não têm essa consciência. Bruno.
Olha, William, eu desconfio também que aqui em Mossoró se está testando pouco. Ontem eram 165 casos suspeitos, hoje são 170. Descartados foram 169, hoje só 171. Confirmados, 106 ontem, hoje 106. No boletim da terça, eram 105 confirmados, ou seja, eu acho que diminuiu, eu desconfio que diminuiu o ritmo dos testes aqui em Mossoró também. Tem que testar mais. A questão aí é arrumar jeito São dois problemas: adquirir respiradores e testes. Ontem o governo, e olha, teve uma parte engraçadíssima nessa história, ontem o governo conseguiu uma vitória na justiça que garantiu o envio dos respiradores. O governo tinha comprado respiradores e o Ministério da Saúde confiscou. Coisa absurda, né? O governo compra o respirador e o Ministério da Saúde confiscou. Tipo assim, como se pessoas de outras regiões tivessem mais direitos que as do Rio Grande do Norte. E aí, durante esse processo aí de decisão judicial, o deputado Fábio Faria, aquele que disse que fez uma emenda de 80 milhões para a segurança, que é mentira, porque deputado nenhum faz emenda da segurança, faz emenda de 80 milhões, o máximo que um deputado faz é emenda de 15, dependendo do ano aí, do exercício orçamentário, mas nunca um deputado fez emendas acima de 20 milhões. E um detalhe, metade das emendas são para a saúde, ou seja, ele nunca vai fazer uma emenda só de 80 milhões. O deputado Fábio Faria apelidou de emenda um convênio do governo do estado com o governo federal na era de Michel Temer ainda. Então, onde é que eu quero chegar? Ele teve com o ministro Tais da Saúde, e se reuniu com ele, e lá ele pediu que liberasse os respiradores. Assim, olha, você libera aí, faça esse favor, o liberador, respirador que você confiscou aí do Rio Grande do Norte. E eu fiz uma ironia, porque o governo conseguiu a liberação via ministério, via ação judicial. Eu espero que dessa vez Fábio Faria não faça vídeo exigindo que a governadora agradeça a ele pela liberação dos respiradores, né? Eu espero que dessa vez ele não tenha a cara de pau como ele teve da outra vez, dizer que fez uma emenda de 80 milhões. Embora ele tenha sido importante para liberar os recursos do convênio. O problema está no método, não no que ele fez. Ele ajudou realmente a liberar. Mas, não vamos dizer, não vamos chamar um recurso de 80 milhões de emenda, porque não é.
Bruno, só ressaltando aqui que o Michael Charles, eu tinha dito o Michael, porque eu não estava juntando o nome à pessoa. O Michael Charles é o grande Michael, que trabalhou na rádio, na rádio na 95.
É, esse mesmo. Hoje ele é marqueteiro, viu?
É. Tá certo, grande figura. Ele deu muita força quando eu estava organizando o primeiro show do Catedral aqui, quando a banda não era nem ainda famosa. Aí ele deu muita força também, eu levei uns vinis para lá, né, porque ele trabalhava na rádio. Legal. Bruno, vamos passar para esse tema aqui, os temas finais. Esse aqui que eu queria passar para você é sobre um repasse que o governo fará para os municípios de 34 milhões. Saiu aqui no portal do RN. Esses recursos servirão para enfrentamento à crise econômica decorrente do isolamento social imposto pelo novo coronavírus. Tem um aspecto aí também interessante, porque os municípios, a arrecadação está caindo, né? Os municípios estão passando com muitas dificuldades. Houve agora essa questão do petróleo, Mossoró ainda recebe royalties, e o petróleo não está valendo mais nada nesse período, né? Não sei se você ficou sabendo que a produção está crescente, tem tanto petróleo no mundo agora que eles não sabem onde estocar esse petróleo, está todo mundo se afogando em petróleo, E o preço chegou a cair de forma negativa, né? 30% negativo, afetando também os royalties. Vai afetar a arrecadação dos municípios. É uma crise econômica sem precedentes. Mano.
Pois é. E aqui em Mossoró a gasolina baixou, né?
É. Vamos ver. Agora, as pessoas acham, Bruno, que quando o petróleo baixa, automaticamente no posto também tem que baixar. O que acontece é o seguinte: como houve o desmonte da Petrobras, começou no governo Temer, começou no golpe, né? Depois aí Temer começou a vender parte da Petrobras, Bolsonaro continuou isso aí. As refinarias e a BR distribuidora praticamente era quem controlava os preços, quem determinava os preços que os postos deveriam praticar. Como a BR distribuidora não é mais ligada à Petrobras, então não há uma vinculação de preço entre a produção de petróleo e como vai chegar lá no posto. Então, por isso que a gente não sente tanta diferença quando o petróleo cai. Agora, quando aumenta, a gente sente, né? Então, porque é o seguinte, se baixar, vira lucro para o dono do posto. Então, é melhor não baixar, deixa do jeito que está mesmo.
É. A gente precisa. O meu sonho era que a gasolina, quando baixasse, ela fosse da mesma velocidade na bomba que é quando aumenta.
É verdade. E, Bruno, essa questão também do orçamento, que saiu aqui no portal do RN, que o Estado teve uma queda de 81 milhões na arrecadação. Olha só como é, como... Além do aumento das despesas não previsto, como a da pandemia, houve uma queda de 81 milhões. Aí vem aquela questão das contas. Tem estados que já falam em atrasar salários dos servidores. Então, já é um outro temor que já... Quando a gente viu que a Fátima estava tentando colocar as folhas em dia, organizar o orçamento, surge a pandemia, que afeta todas as contas, e agora uma queda de 81 milhões na arrecadação.
Pois é. A estimativa é que até o final de abril, o governo tem uma perda de arrecadação de até 150 milhões. Junte isso ao déficit da Previdência, que é em torno de 130 milhões.
Mês.
O roubo é incalculável, viu, William?
O que vai sobrar do RN depois da pandemia, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista também...
Vai passar os 300 milhões aí o déficit.
Verdade. Bruno, vamos encerrar?
Vamos encerrar.
Então, queridos, a gente está encerrando o programa de hoje. A gente gostaria de ter entrevistado também a governadora Fátima Bezerra, mas o Alex DeFranco também foi uma entrevista interessantíssima. Valeu a pena. A Fátima, a governadora, adiou para amanhã. Vamos ver se não ocorre nenhum outro imprevisto, não é, Bruno? E a gente pede que vocês se inscrevam no canal.
Vou pegar no furo de novo.
Se inscrevam no canal para receber as notificações e vamos puxar os likes dos nossos programas da Agência Moscou. Bruno?
Queria agradecer essa audiência. Se gostou, curta. Se não gostou, pode dar dislike à vontade, que tem o mesmo valor para a gente. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e ajude o Foro de Moscou a seguir nesse trabalho pioneiro. Então, até amanhã. Espero uma entrevista com a governadora Fátima Bezerra.
Vamos torcer. Até amanhã, queridos.